30 de agosto, Dia Nacional da Conscientização sobre Esclerose Múltipla. Essa condição autoimune, potencialmente incapacitante, né, do cérebro, do sistema nervoso central, que dificulta aí a comunicação entre cérebro, medula e corpo. A gente vai falar dessa doença, entender quais são os desafios sobre esta doença. Converso com o especialista, o doutor Dagoberto Calegaro. Ele é chefe do ambulatório de neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é nosso convidado para a gente falar sobre essa doença, entender, vamos explicar que doença é essa? A ciência já sabe as causas desse problema, doutor?
Sim, a causa básica nós estamos ainda em elaboração, mas aquilo que proporciona a doença é uma inflamação.
Uhum.
A doença, praticamente em 85%, 90% dos pacientes, se inicia por uma inflamação. E a inflamação é que é danosa ao sistema nervoso central, seja o cérebro, a cabeça ou a medula espinal. Nós dizemos que o neuroeixo do sistema nervoso central é comprometido e ele é comprometimento pode ser difuso e pode ser pontual. Geralmente a doença se inicia com uma perda de uma função, perda essa que pode ser transitória ou pode ser definitiva. A maioria das vezes é transitória. E o doente se recupera até mesmo sem tratamento e pode negligenciar. Então, o que nós dizemos é que perda de uma função neurológica que é representada por um adormecimento numa mão, uma fraquezinha na outra mão, uma alteração da sensibilidade num membro inferior, um andar arrastando um pouquinho o pé, uma turvação de visão, um desequilíbrio, isso tudo acontecendo num adulto jovem, numa moça, mais frequente do que num moço, tem que ser alertada de que pode ser sinais primeiros do comprometimento do sistema nervoso central. E a doença principal que nós vemos no adulto jovem é a esclerose múltipla. Nós temos várias doenças, traumatismos, tudo que podem lesar o sistema nervoso central do jovem, mas uma doença silenciosa que vai acometendo progressivamente, se não tomarmos os cuidados necessários, é a esclerose múltipla.
Uhum.
A esclerose múltipla, eu digo, é uma doença inflamatória cuja fisiopatologia a gente entende bastante, mas o trigger, o comecinho, ainda está em grandes discussões.
Uhum.
Poderá ser um vírus numa pessoa que tem predisposição a ter desmielinização, essa é a linha de pesquisa que a gente ainda traz há décadas e ainda estamos para confirmar.
Bom, a esclerose múltipla, então, como o professor explicava, doença neurológica que afeta os jovens adultos. Existe tratamento, acompanhamento, mas não cura da esclerose múltipla. Como é feito o tratamento, doutor?
Então nós vamos aqui para a descrição de como a gente confirma a doença. A confirmação da doença hoje até é muito rápida e facilitada por um exame chamado ressonância magnética do neuroeixo. Essa ressonância magnética do neuroeixo permite que nós possamos identificar a localização da inflamação e o que ela dá como sintoma. Além disso, a característica de distribuição dessas lesões permite que a gente já comece a pensar na esclerose múltipla.
Uhum.
Uma pessoa jovem, do sexo feminino, que tem um sintoma de uma diplopia, por exemplo, uma visão dupla, face à ressonância magnética, se identifica a lesão nas áreas que provocam a diplopia, mais outras lesões, quer dizer, tem múltiplas lesões, isso já está constando no nome, esclerose múltipla, a gente já vai direcionando. A direção é afastar outras doenças semelhantes, que a gente pode afastar com o exame do líquido da espinha, líquido cefalorraquiano, e exames laboratoriais. Então, fechado o diagnóstico, é que nós vamos para outra página, que é escolher a terapêutica específica para aquele paciente, para aquela manifestação e para aquela expressão da doença. Expressão da doença de baixa em quantidade de inflamações, nós usamos uma terapêutica que é chamada escalonada. Pacientes que têm muitas lesões nos primeiros movimentos da doença e é a doença já deixando pequenas cicatrizes, nós dizemos que é uma doença de alta atividade. Esses dois grupos são importantes nós diferenciarmos, porque nós vamos escolher remédios para a primeira, que é escalonada, medicações mais leves, e para aquela de alta atividade, medicações mais eficazes e mais potentes. Nós temos um leque muito grande de armas terapêuticas hoje.
É, isso é importante, não é? Para cada caso, uma linha de tratamento, como o senhor disse. O senhor já explicou quais são os sintomas, os sinais, em função, muitas vezes, de provocar fraqueza muscular, rigidez, durante o tratamento, doutor, é importante, apesar disso, a prática de exercícios. Que exercícios são esses? A fisioterapia faz parte desse trabalho?
A fisioterapia e toda a medicina com ajuda complementar dos sintomas que o paciente apresenta são importantes. Então, paralelamente ao remédio que nós damos para combater a inflamação, nós também individualizamos a necessidade de uma complementação de outros profissionais. Às vezes, por exemplo, o paciente teve uma disfunção miccional. Disfunção miccional essa que é representada por uma incontinência urinária ou uma retenção urinária. Nós podemos pedir ajuda ao urologista e o urologista vai também redimensionar a importância da, ou a complexidade desse sintoma, tratando de uma maneira também simples ou uma maneira assim bastante acurada para interromper uma retenção urinária, por exemplo. Então, nós temos vários especialistas que trabalham com o neurologista e vários outros profissionais, tipo psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, que nós adicionamos à terapêutica na individualidade da questão que nós formulamos a eles. O neurologista é que vai identificar se o paciente precisa de mais ajuda de outros profissionais.
É muito bom isso, porque é um tratamento multidisciplinar, como o senhor está explicando, dependendo do que a doença provoca e como tem que ser feito o tratamento desses sintomas, né, o alívio dos sintomas. Então, para a gente começar a concluir, doutor, qual é a mensagem mais importante? A gente está falando no dia que é para conscientizar as pessoas, né, de que precisa ser feito o diagnóstico correto, a escolha do tratamento, para que a pessoa possa ter, né, condição, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, e são pacientes, em geral, pacientes jovens, como o senhor nos explicou já. Então, qual é a mensagem mais importante que o senhor considere?
A mensagem mais importante é que qualquer sintoma neurológico no jovem tem que ser bem valorizada. Tem que ser observada e chegarmos a um neurologista que, pelo exame neurológico, pelos exames complementares que nós já citamos, feche o diagnóstico o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido nós chegarmos ao diagnóstico correto, isto através da metodologia que nós temos, muitas vezes em um mês, dois meses o diagnóstico está feito, permite que precocemente nós iniciamos a terapêutica. A precocidade da terapêutica é para impedir que a doença continue lesando o sistema nervoso central.
Sim.
Aí eu volto a uma pergunta que você fez. Ela não tem cura. Não tem cura, realmente, porque nós não sabemos qual é a origem dela para nós atacarmos a origem. Mas ela tem um controle. Hoje ele é muito próximo de dizer, esse paciente, a doença desapareceu. o desaparecimento da doença com a terapêutica não significa que o paciente está curado, mas ele vai ter uma vida totalmente normal. Antigamente nós dizíamos que a esclerose múltipla exigia muita intervenção, idas ao hospital, tomar corticoide, pulsos de corticoide para auxiliar as terapêuticas profiláticas. Mas hoje as terapêuticas profiláticas podem ser dadas de uma forma muito simples, ambulatorial, e o paciente vai transcorrer a vida normal, profissional normal, estudos normal, carreira acadêmica normal.
Uhum.
A chance de hoje nós termos pacientes comprometidos a curto ou médio prazo é quase zero, desde que nós possamos tomar as medidas os mais rápidos possíveis para iniciar a terapêutica.
Olha, eu quero agradecer muitíssimo a importante colaboração aqui do Dr. Dagoberto Calegaro, chefe do Ambulatório de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nos explicando todos os detalhes, né, sobre como identificar sinais, diagnosticar e acompanhar, tratar a esclerose múltipla, essa doença neurológica que afeta especialmente jovens adultos. Muito obrigada, doutor Dagoberto.
Eu agradeço a intenção da emissora e estamos à disposição para qualquer novas entrevistas e elucidações.